Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, Centro-Sul. Apenas em janeiro desse ano, 119 mulheres morreram e 60 sofreram tentativas de feminicídio no Brasil. O levantamento foi divulgado pela Folha de São Paulo, com base na pesquisa do docente Jefferson Nascimento, da Universidade de São Paulo, a USP. O docente desenvolveu um banco de dados que compila informações sobre feminicídios divulgados por veículos de notícias. Segundo o apurado, 71% dos crimes foram cometidos por parceiros ou ex-parceiros das mulheres assassinadas. Armas brancas foram usadas em 41% dos crimes, enquanto armas de fogo representam 23% dos casos. Do total de casos, 47% aconteceram dentro da casa da vítima. Este dado é alarmante, considerando que o governo federal quer facilitar o porte de armas de fogo. Com relação à homofobia, 8.027 pessoas LGBTs foram assassinadas no Brasil entre 1963 e 2018, em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Parte dos dados inéditos foram tabulados no ano passado por Júlio Pinheiro Cárdia, ex-coordenador da Diretoria de Promoção dos Direitos LGBT do Ministério dos Direitos Humanos e repassados ao UOL. Ele formulou o relatório a pedido da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no final de 2018 e entregou à AGU, a Advocacia Geral da União. Esses dados estavam em poder do governo federal, que nos últimos anos decidiu cancelar a divulgação dos relatórios sobre o assunto. Os relatórios de 2014 e 2015 foram feitos, mas não foram divulgados. Em 2017 e 2018, não foram sequer feitos. Para tratar do assunto sobre homofobia e feminicídio, eu convidei a professora e ex-vereadora Cida Albuquerque e o padre João Batista, psicólogo de formação, está aqui com a gente. Muito obrigado por terem vindo. Primeira vez o padre João Batista. É assim, no diálogo você vem e vira sócio, tá? Então vai logo se preparando. A Cida já é sócia, né? Aliás, eu te perguntar, fechou todas as vagas lá? Deu tudo certo lá? Ótimo, olha que coisa boa. Muito bom. Então vamos começar. Eu queria passar a palavra primeiro ao padre João Batista. Queria que o senhor... E nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre feminicídio, tá? No segundo bloco a gente vai falar sobre homofobia. Por que eu trouxe os dois temas juntos e não os dois separados? Eu quero começar uma série. Eu quero não... começar esse assunto e não parar. Não, a minha ideia não é esgotar o assunto, porque ele não se esgota, ele não se extingue num programa de apenas uma hora. Ele, na realidade, é um passo inicial, porque nosso objetivo sempre é dialogar sobre problemas para sempre cobrar soluções e propor soluções também, ok? Seja bem-vindo ao programa, Padre João Batista.
Obrigado, boa tarde, Luiz Sucupira, estimado amigo, jornalista, profissional muito competente, também assessor de imprensa da nossa Diocese de Iguatu. Saudar aqui a professora Cida, ex-vereadora, lutadora, militante, a quem eu estimo também, admiro bastante. Saudar nosso amigo Zé Raimundo, na sonoplastia, e todos os ouvintes da Rádio Jornal FM e de todo o Iguatu e região, os que nos acompanham de qualquer lugar do mundo pela internet.
Professora Cida, a palavra é sua, seja bem-vinda ao programa. Tem esse aqui que você pode utilizar também.
Acho que esse é melhor. Fica mais próximo, né?
Pronto.
Quero abraçar aqui o padre João, né, Luiz, que eu sempre estou aqui conversando diversos assuntos aqui nesse programa, Zé Raimundo e todos os que estão nos assistindo nesse momento, e quero fazer um convite para que vocês também possam participar desse momento, mandando suas mensagens, seus pontos de vista, né, que a gente vai lendo aqui, né, Luiz, e vai complementando, e vocês vão contribuindo para esse diálogo, para essa conversa que nós vamos ter aqui agora. Um abraço a todos e vamos fazer desse momento um grande momento, um momento de muito debate, de muita discussão, porque esse assunto, padre, nós precisamos falar sobre ele, nós precisamos começar a discutir isso na família, em todos os espaços, porque À medida que a gente fala, a gente vai também tomando posição e vai formatando opiniões importantes sobre isso e, ao mesmo tempo, combatendo. A gente não combate se a gente não enfrenta, se a gente não fala. Então, eu acho que aqui seja um espaço também de muita participação dos ouvintes, para que a gente possa fazer um grande momento.
Bom, são 12 horas e 9 minutos, você está na 98.9, este é o programa Diálogo, eu sou Luiz Cupira e hoje nós estamos conversando sobre homofobia e feminicídio. Padre João Batista, não só como padre, mas também como psicólogo, faça uma descrição rápida desse cenário que o senhor tem acompanhado de perto com relação ao feminicídio. O que era antes, o que é hoje? Porque na realidade a violência contra a mulher ela é milenar, né? Ela não é só desse ano ou desse governo, do governo passado ou desse século. Na realidade ela é milenar. Eu queria que o senhor fizesse um pequeno resumo desse cenário que já vem na história da humanidade com relação aos assassinatos de mulheres.
Então, Luiz, o que a gente compreende, conhecendo a história da humanidade, como você ressaltou, é que há um predomínio, né, muito grande da figura do homem, do macho, né? E esse machismo, né, esse exagero, essa coisa de ressaltar tanto o poderio, o domínio do homem, desde as relações familiares até as relações sociais e aos cargos da vida pública e política, isso mostra uma sociedade profundamente marcada pela discriminação, vendo na mulher sempre a dimensão de uma fragilidade, mas também de um ser que pode ou deve ser controlado, né, manipulado, dominado, subjugado. Isso aparece na religião, a gente sabe muito bem, isso aparece na vida pública, na política, isso aparece nas relações familiares e amorosas, né? A professora Cida com certeza vai ressaltar isso de modo com mais precisão, ela que pesquisa também na área, mas a gente sabe que na história da humanidade, inclusive em períodos, séculos da história, as mulheres foram taxadas de bruxas, foram condenadas à fogueira, né? Foram discriminadas, foram reprimidas nos seus direitos, até nos seus desejos, né? Nas relações familiares, conjugais até, entre homem e mulher, a mulher era proibida até de manifestar o seu desejo, né? Era proibida de ter, expressar suas experiências, mesmo íntimas, de orgasmo, de prazer, de intimidade, de disponibilidade para a vida familiar e amorosa. Então ela era simplesmente subjugada como uma espécie de objeto de manipulação e usada apenas para reproduzir, né? É contraditório, inclusive, porque cada um de nós nasce de uma mulher, cada um de nós constrói, aqui a gente entra com a dimensão psicológica, o primeiro vínculo que um ser humano constrói na vida é com a mulher, que é a sua mãe, né? Então isso poderia servir para construir um outro tipo de humanidade. Então acho que dentro de nós, inclusive, existe um conflito psicológico muito sério, porque dentro de nós existe um ímpeto natural para um respeito, um zelo, um cuidado muito maior com a figura feminina, afinal de contas foi dela que a gente veio, né? E é com ela que a gente constrói o primeiro vínculo de amor, de afeto, de cuidado. Então essa é uma dimensão que precisava ser mais explorada, mais incentivada entre nós. Só que isso é profundamente abafado nos primeiros anos de vida. Até os 2-3 anos a gente constrói esse vínculo. Depois vem o contexto cultural, social, né? As matrizes que mudam e a figura masculina pesa muito mais forte, subjugando a criança a uma postura de hostilidade, às vezes até com a fragilidade, ou uma hostilidade até com a dimensão feminina. E muitas vezes a mulher mesmo, dentro das relações familiares, a filha, né, é educada, para não dizer treinada, né, Cida? Treinada para ser frágil, para ser dependente, para esperar o príncipe encantado, né?
Geralmente eles dizem que chega no cavalo branco e ninguém usa mais, né?
Ninguém usa mais, o príncipe encantado vem, na verdade, na postura de um ditador, de um dominador. Nas relações
de provedor,
né? Isso, provedor. Então a mulher fica esperando, né, aparecer esse provedor, esse cuidador, e na maioria das vezes a gente sabe que vem como um destruidor da sua vida íntima, pessoal, afetiva, social, cultural até, né?
Eu imagino o quanto que nós mulheres não deveriam sofrer há muitos anos atrás, quando elas simplesmente só conheciam seus maridos no dia do casamento, né?
Pior ainda, né?
Casamento.
Quer dizer, casamentos arranjados. Maridos
arranjados.
Essa era uma primeira forma de violência contra a mulher, né, professora? Sim,
com certeza. Nós temos, inclusive, não é muito longe da gente, né? Até porque nós temos, somos uma sociedade ainda criança, né? 500 e poucos anos é muito pouco tempo. E nós vamos observar que no primeiro momento, quando a gente entra aí no período colonial, essa fase aí dos donos de engenhos, né? Toda aquela postura onde a mulher era procriar e tinha as outras que eram pro deleito, do prazer, né? E a mulher naquele momento ali, ela exercia apenas esse papel, não é, de procriar, de estar ali representando, mas que ela não podia, né, de forma alguma expressar, né, suas vontades, né? E pior, explorando outras mulheres. Ela aprendia ali que ali já começava uma discriminação entre as próprias mulheres, né? Quem era a mulher que ia fazer determinado papel.
É quando o oprimido se torna também opressor.
Se torna também um opressor. Então ali já tem essa construção. A sociedade.
Figura, a figura de uma mulher legítima.
Legítima
e a figura. E as mulheres.
E aí, eu cito também o caso de Maria, que tem uma importância gigantesca dentro da Igreja Católica, Nossa Senhora, né? É, mãe de Jesus Cristo, né? Sempre que disse que é alguma coisa do filho, peça a mãe.
Peça a mãe, né?
Então, ou
peça
avô, né? E ainda assim, toda essa simbologia incrível de Maria, essa mulher de luta, de garra, né? Aquela que nos abraça, aquela que nos protege, e aquela que luta por nós, não é levado, não conseguiram transferir esse sentido todo para a mulher. Então a mulher continuava oprimida na terra e venerada no céu.
E venerada no céu, tem, né? Que ter essa dimensão. Gostei da análise, né? Oprimida na terra e venerada no céu. E a gente vai começar até, padre, as interpretações das práticas e da forma como Jesus Cristo enfrentou tudo isso, esses preconceitos, né? E colocava a mulher num patamar de igualdade, né? Dava aquele valor. Como ele foi contestado naquele período, né, histórico, né, por ele ter essas posições. E hoje você vê as interpretações dentro do contexto religioso que favorece não essa interpretação do pensamento dele, de Jesus Cristo, com relação a essa questão, mas favorece a manutenção de todo um poderio que vem oprimir a mulher, descontextualiza totalmente o debate, a discussão dele. Então,
a quebra do paradigma, que você falou uma coisa interessante com relação a Jesus Cristo. A grande quebra de paradigma com relação à mulher foi o caso, a passagem de Maria Madalena.
De Maria Madalena.
Aquilo é clássico.
Essa é verdade.
Aquilo é clássico.
Ele colocou...
Aquilo não tem só a simbologia do pecado. Quem tem o pecado, quem não tem pecado, quem atira a primeira pedra. Não tem só isso. Ali estava uma mulher.
E também...
Vítima de todo tipo de preconceito. Porque, na realidade, pelo que eu... Me diga se eu estou errado. Eles chamavam também de adultério a viúva que estivesse flertando ou que parecesse flertar sem ainda estar prometido em casamento. Então já condenava como adultério também, ou seja, a pessoa não tinha nada, apenas um pequeno flerte, ou achar que era um flerte, já se considerava um adultério, mesmo sendo viúva, né?
E naquela posição também. Dele, de naquele momento, colocar aquela mulher numa situação de proteção, na verdade, né? Porque ela estava sendo ali, todo mundo queria jogar a pedra, né? Queria
inclusive apedrejar. Ali aparecia a hipocrisia masculina.
Sim.
Porque
isso, outra simbologia.
Se era alguém praticando adultério.
Eram duas pessoas.
Ela estava com outro homem.
Isso, eles não agarraram sozinho.
Eles não agarraram outro homem, não trouxeram para apedrejá-lo, era só a mulher colocada no centro da condenação e ameaçada de morte.
E nós vamos trazer isso para o contexto de hoje. Quando acontece uma relação homem-mulher, onde a mulher comete esses deslizes, o homem ele é deixado... Ninguém fala sobre isso.
Na realidade...
Ele é protegido.
De uma certa forma, você aceita que o homem condene a mulher à morte ou aos piores castigos, porque ela cometeu...
Ela cometeu
um adultério ou supostamente cometeu um adultério.
E quando é a mulher, ela é julgada socialmente. Se ela não tiver uma cabeça boa para poder enfrentar aquele problema, ela
inclusive,
adoece.
Inclusive,
né?
Outras mulheres, por voltando ao aquele ponto que a gente falou, que o oprimido vira também o opressor.
Porque aí eu entro no poema que eu estava procurando aqui, Luiz, que é o Avesso, né? E o debate desse poema, padre, é mostrando para a gente um bordado. Aí o bordado, ele aparece bem bonito, aquele desenho lindo, né, feito, mas quando você vira o pano bordado, você tem um monte, né, de riscos, né, desorganizados, né, e feio, né, e não é bonito não.
Ainda assim é um bordado.
Mas assim, a papa apresenta daquele contexto dos bordados como uma coisa não feia, uma coisa que tem que ser escondido.
Que não deve ser mostrado.
Não pode ser mostrado. Então, nesse contexto aí, essa coisa o feminicídio, já quer entrar nesse debate,
isso,
ele vem exatamente por conta desse avesso. Quando a mulher, ela se coloca se contradizendo todo esse falso moralismo que é colocado na sociedade e ela desobedece, entre aspas, é o avesso dela.
Quando ela
ousa fazer suas próprias escolhas, ela é julgada pelos homens, julgada pelas mulheres também.
Isso é interessante, graças a você estar colocando a coisa. Eu queria entrar na parte de violência sexual. Como eu disse, o Brasil registrou um estupro a cada 11 minutos. Isso em 2015.
Registrados na polícia.
Na polícia. Né? Então, são casos... dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A gente sabe que, por exemplo, no caso, 70% dessas vítimas de estupro são crianças e adolescentes, né? Então, e quem comete os crimes são pessoas próximas à vítima. Então, como que a gente poderia pensar nessa situação? Como combater isso? É, como que as pessoas teriam coragem de dizer que, olha, aconteceu um estupro? Primeiro, é preciso que haja uma educação sexual na escola, onde ela diga para a pessoa o que é um estupro. Porque muitas vezes, se você não tem essa educação sexual na escola, que infelizmente estão com história de querer abolir esse processo, você não sabe nem se prevenir contra uma AIDS e muito menos identificar o que é um estupro ou não. Porque ninguém vai falar isso contigo em casa. Poucas pessoas têm coragem de conversar com os filhos sobre isso, né, padre?
Até porque o abuso sexual não se restringe ao ato do estupro. Existem outras várias tipos de abordagens que um homem faz em relação à mulher que compreendem um abuso, uma violência, né? Uma coisa que intimida, que força. Isso é muito comum hoje na nossa cultura.
Muitas vezes confundem as abordagens com afetividade. Uhum. Né? Às vezes o carinho que é feito, né, na criança ou no adolescente ou na mulher,
é
aquela
forma bolinar,
de chegar, né?
É, né?
Vai bolinar, chegando, né? E é confundido, né, com afetividade.
E é um limite muito tênue, né? É a afetividade do que a gente chama de o bolinar, né? Que era coisa que você
é muito diferente.
Bem diferente, ao concordo, mas é um limite muito tênue, né? É aquela história de repente se vê e não se entende. Mas quem sente, quem está recebendo o carinho, sabe. E quem está fazendo também, se está certo ou está errado aquilo, né?
Esse assunto, né, que eu acho que tem que se dividir em blocos, realmente, quando se trata da questão do abuso à criança e ao adolescente, é um outro debate. Voltando assim para as questões especificamente relacionadas à mulher, né, eu acho que o desenvolvimento industrial, né, a saída da mulher para a vida pública, a saída da casa, ela deixa esse espaço privado e começa a ocupar esse espaço público, ela já vai enfrentando esse problema dos preconceitos que são colocados, como também ela amedronta, ela se confronta com toda uma organização social e mental, né, com relação ao que o homem pensa sobre ela e a sociedade pensa, esse crescimento dela, esse sair dela para a vida pública, de certa forma, muitas vezes é como que fosse uma abordagem de... Como é que eu digo, padre? De desassossego para o homem.
Incomoda.
O homem perde o poder.
Assusta
o homem. Né?
Desestabiliza a suposta segurança.
Exatamente. É o poderio. O fato da mulher, inclusive, dizer que não preciso depender de você. Eu posso ter uma vida semelhante à sua. Eu posso viver igual a você. Isso assusta a grande maioria dos homens. E eles realmente ficam em polvorosos. E principalmente, se ele a tem como propriedade.
Exatamente.
Se ele a tem como propriedade, é fato que acaba terminando em violência, perseguição, pressão psicológica, depressão, uma série de situações. Mas eu quero adiantar aqui o assunto, tá? Existe aquela coisa... Eu vou fazer a pergunta como jornalista, mas eu queria colocar um outro nome que eu chamo de idiotas, mas eu não vou botar esse nome no coisa não. De achar que porque a mulher está com um short curto, ou uma mini saia, ou determinado tipo de roupa, ela merece, ou ela está procurando ser estuprada. Cida, eu queria ouvir o que é que você tem a falar sobre isso, como uma mulher que eu considero extremamente independente e dona de uma vontade própria incrível. Quer dizer, eu acho isso absurdo, a mulher ter que ser censurada com relação não só como ela se veste, como ela o que ela faz, porque ela merece, eu já ouvi falar, tá pedindo para ser estuprada. Tá, isso é, né? Absurdo. Eu queria ouvir você.
Olha, eu vi isso um dia desse, inclusive, de pessoas que se diz representantes do povo, né? Com esse tipo de postura, disseminando esse tipo de postura. Nós mulheres, eu costumo dizer na minha sala de aula, onde eu estou discutindo, debatendo sobre a questão da mulher, eu costumo dizer que nós precisamos, a luta nossa é para que a gente possa exercer a nossa emancipação por completa. Emancipação não é só financeira, não. Nós queremos nos emancipar no sentido da gente fazer o que a gente acha que é correto, que a gente acha que é importante para a gente. Vestir a roupa curta ou comprida, ou de qualquer jeito, depende de cada mulher, como ela queira se apresentar. Isso aí não independe desse pensamento, né, de que está provocando isso ou aquilo. Eu acho que isso aí é uma análise.
É lógico que roupa tem a ocasião.
Claro, ela vai se vestir conforme ela acha que
mas
deve.
Isso se, né? Justificar.
E
se
não justifica
um estupro.
Isso, né? Não justifica o que está posto. É, na verdade, de que a vontade da mulher não pode ser respeitada, ela tem que estar sempre exercendo a vontade do outro. A vontade dela ela não pode exercer essa vontade de vestir a roupa que quer, de fazer o que deseja, de expressar os seus pensamentos, seu desejo, né? Ela não pode. Quando ela faz isso, ela apavora, né, o pensamento machista da própria sociedade. Coloca em xeque esse poderio que ele tem sobre nós. Agora, só para ilustrar um pouquinho isso, né, eu acho que é preciso, desde cedo, a escola, ela precisa tomar certas posições, porque, na verdade, é na escola que a gente convive, na sala de aula, com menino e com meninas, né, e ali com todas a diversidade, e é ali que a gente desenvolve esse respeito. O respeito à menina, o respeito ao menino. Tem coisas, claro, que nós mulheres não fazemos, não gostamos de fazer pela nossa questão física, mas é um desejo nosso, precisa ser respeitado. Isso deve ser construído. O que eu acho que é uma distância muito grande, na formação, na nossa formação, está deturpada, padre. Sim, nós não estamos...
Em casa, eu gostaria, né, de acrescentar que é começar de casa, né?
E começando em casa.
As relações familiares, elas podem ser de machismo ou de uma educação boa, saudável, que construa vínculos satisfatórios para todos, tanto para os homens, mulheres, pai, mãe, filhos, filhas, irmãos e irmãs. E isso, claro, que...
A vida doméstica.
Na escola
que
também.
Que se protejam e se confirmem como família, dentro, de acordo com todas as suas diferenças.
Com todas,
né,
as escolhas,
óbvio, escolhas, né? Claro. Mas eu queria dar um... São 12 horas e 27 minutos. Um abraço para Luciana Guedes,
rápido,
que está ouvindo, hein, a gente. Eu disse a você que passa rápido. E a Kátia Rangel está mandando um abraço para o padre João Batista, para a Cida, está acompanhando o programa. A Kátia Rangel, que é sócia do programa, está lá acompanhando a gente aqui também, junto com a Darriele, o pessoal lá que fala sempre sobre saúde aqui. Eu queria perguntar ao padre João Batista a respeito da violência doméstica e o feminicídio no seguinte sentido: a cada 7,2 segundos uma mulher é vítima de violência física dentro de casa. Como padre e como psicólogo, eu acho que as duas coisas acabam se juntando num determinado momento, porque muitas vezes elas precisam procurar alguém que tenha confiança. Primeiro vem o padre, acredito eu, já foi dado isso como pesquisa, e segundo vem o psicólogo, que atua também para minimizar ou trabalhar esse dano que foi, esse drama que é essa situação. Agora nós temos a honra de estar com Dom Edson Homem, bispo de Iguatu, nos acompanhando aqui a live. Seja bem-vindo, Dom Edson, que a gente sabe exatamente, graças a Deus, que o senhor está aqui presente. É muito bom, ele sempre se interessou muito por esse assunto. Padre, eu queria reforçar essa pergunta, por quê? Porque a gente vê que muito do que acontece dentro de casa não se leva para a justiça ou se abafa. Isso também é uma forma de fazer com que essa violência continue acontecendo, não é assim?
É verdade. Eu começo dizendo da própria relação de intimidade do casal, né? É, a gente, como padre, escuta em muitas situações de confidência, de desabafo, professora Cida, mulheres que são abusadas sexualmente pelos próprios maridos. Quando a gente escuta isso, em que situação? Maridos que chegam, por exemplo, alcoolizados, né? Que chegam estressados do trabalho, sei lá do que for, porque perdeu o jogo de futebol, perdeu a partida, perdeu tal aposta, né? E muitas vezes alcoolizados ali em casa forçam a mulher, submetem a mulher para o ato sexual sem que ela queira.
Isso é um estupro também.
Isso é um estupro, isso é um abuso, né? E forçam para que a mulher tenha relações do jeito que eles querem, na hora que eles querem, da maneira como eles querem, né? Sem pressupor nenhum cuidado ou zelo com a integridade da mulher, seja física, seja psicológica e emocional. A gente conhece histórias assim dramáticas de mulheres que vivem sofrendo isso quase diariamente. E muitas vezes, né, muito, o que é pior, né, muitas vezes se submetem debaixo da história do preceito da o casamento não pode se acabar. Eu casei para a vida toda, padre, então tenho que aguentar.
Então eu vou morrer casada.
Vou morrer casada desse jeito.
Vou me matar no casamento.
Então isso eu chego, inclusive, Cida, a dizer abertamente a essa pessoa, olha, você não é obrigado a se submeter a isso. A Bíblia, a fé, a nossa vida cristã, os preceitos cristãos não te obrigam a isso. Em nome da integridade física e emocional, e principalmente do valor maior que a dignidade da pessoa humana, a mulher pode sim pedir, exigir o direito que ela tem de separação de corpos, inclusive.
Até para preservar a própria
vida. Até para preservar a própria vida. Então, isso algumas mulheres até surpreendem quando me escutam dizendo isso, mas padre, eu posso? Pode sim, claro. Porque elas são submetidas a uma lavagem cerebral, muitas vezes, até dentro dos ambientes religiosos e fora, no ambiente cultural também. Casou, você se submeta, aguente tudo agora, né? E aí o homem se sente ali num poder tremendo. E tudo velado pelo sigilo da intimidade conjugal. Aquela ideia de dizer, não pode espalhar isso, não pode conversar, não pode dizer a ninguém.
Vai expor o seu marido.
Vai expor fulano, vai expor seu marido, vai isso, aquilo, outro. Você é quem vai ser condenada depois. E a mulher aguentando... uma destruição total da sua vida. Eu acolho mulheres em situações assim, tanto no confessionário quanto no consultório, destruídas psicologicamente,
eu imagino,
humanamente, pelo drama que elas enfrentam. Então isso precisa ser denunciado, isso precisa ser, como a professora Cida falou, é um trabalho de prevenção, né, que envolve a escola, a família, a sociedade, os poderes públicos. É preciso construir políticas públicas de acompanhamento dessa situação, porque inclusive muitas dessas mulheres não vão à justiça, porque não querem denunciar o pai dos filhos delas, né?
Padre, esse dado é o que algumas têm a coragem de fazer, mas nós temos o dobro.
Muito,
né?
Mais.
Muito mais mulheres que nunca conversaram, a não ser no confessionário, e nem no confessionário.
Às vezes nem ali.
Porque tem a questão da vergonha de dizer que o marido fez isso. Ela, além de sofrer isso, ela ainda fica constrangida em ter passado por aquilo. E
é
não conversa sobre isso. Então nós precisamos ter nossas rodas de conversa, mulheres, para estar dividindo isso, para estar conversando. Nós precisamos enfrentar esse problema. Nós não podemos botar debaixo do tapete isso que está acontecendo com as mulheres. Aqui em Iguatu, nós temos casos de mulheres que conversam com a gente também, principalmente com o movimento de mulheres, com a AME. A AME tem acompanhado muito, e o papel da AME é exatamente dar esse suporte, de conversar com essa mulher sobre isso, né? De pessoas que dizem assim, eu aguento tudo isso porque eu não trabalho. Porque eu tenho dependência financeira.
Esses casos também.
Né? Eu tenho meus filhos que estão estudando, meus filhos estão fazendo faculdade, eu não posso tomar nenhuma posição. E aguenta tudo quando a gente pensa que não, essa mulher aparece com câncer de mama, essa mulher aparece doente. Né? Então nós temos aí uma sociedade adoecida, uma sociedade onde crianças, adolescentes, idosos e mulheres estão passando por esse tipo de violência. É uma sociedade adoecida.
E o pior é que lá na frente, quando essas crianças que viraram adolescentes e depois adultos formados vão construir os seus lares, eles levam isso como um grande trauma que impede, inclusive, de ter relacionamentos saudáveis, e de outra forma também acabam levando uma receita de como massacrar uma mulher, manter a mulher, porque a mãe era assim, ele acha que a próxima.
E a reprodução, quando a mulher dele não aceita.
O costume de casa vai à praça, né?
Quando a mulher não aceita, a esposa dele não aceita, ele diz, mas minha mãe, né? fazia isso, minha mãe aguentou isso, e por que você não aguenta?
A situação de violência e de abuso, ela é sistêmica. E ela se dá num contexto familiar que depois se expande numa espécie de cultura reproduzida. Sim, né? As gerações seguintes, aqueles que cresceram num ambiente de violência, mesmo que violência velada, escondida debaixo de sete chaves, mesmo assim aquele contexto contaminou todo mundo.
Todo mundo.
Esse pessoal que cresceu aí vai se tornando depois abusador, né? Vai se tornando depois explorador, e isso vai se
reproduzindo. E vai reproduzindo, né? Reproduzindo.
Bom, essa... nós vamos retornar esse assunto. Tá, a gente vai estar encerrando agora esse primeiro bloco. Eu disse que ele é muito apaixonante, ao mesmo tempo ele é envolvente. Eu quero, que nunca disse, eu vou começar, estou começando. O padre João Batista com certeza vai voltar aqui, porque já percebeu como é que é o diálogo. Ele é bem dinâmico, ela é aquele grande. Eu sempre digo, é como se fosse um bate-papo, onde só está faltando aqui a cervejinha e o tira-gosto. Pronto, só. Né?
Então, é bom.
Isso aqui é uma indireta. Isso aqui é uma indireta para o patrocinador.
O tira-gosto, né? Eu posso trazer. A cerveja da professora Cida traz.
Traga o vídeo,
o patrocinador, né? Resolva colocar aqui uma cerveja sem álcool, que a gente vai dirigir depois, né? Obviamente, para ficar bem aqui e a gente ficar aqui nesse bate-papo gostoso. Mas eu quero fechar esse bloco com um resumo que eu achei muito feliz, sobre o que pensamos sobre a violência contra a mulher, o feminicídio. Aqui fala que 94% da população acredita que uma mulher ser encoxada ou ter o corpo tocado sem a sua autorização é uma forma de violência sexual. A outra pesquisa do Instituto Locomotiva, né, feita em 2016, aferiu que 2% dos homens admitem espontaneamente ter cometido violência sexual contra uma mulher, mas diante de uma lista de situações, 18% reconhecem terem sido violentos. Quase um quinto dos 100 milhões de homens brasileiros, no caso. A quase totalidade da população, 96%, acredita que é preciso ensinar os homens a respeitar as mulheres e não as mulheres a terem medo. Isso aqui já é uma mudança de comportamento, ou seja, pelo menos uma predisposição a essa mudança. O que não bate é que esse número aqui diz, é preciso que seja feito, mas os casos de feminicídio só crescem. Ou seja, há um contrassenso com relação a isso. 90% concordam que quem presencia ou fica sabendo de um estupro e fica calado, olha só, também é culpado. Isso quer dizer o seguinte: a pessoa que sabe pode denunciar também, e isso é outro problema. Aí você arruma uma outra confusão, se meter na briga de marido e mulher, ou se meter na briga de um e outro, ou de uma briga que você não tinha, para depois se dar mal
outro,
com relação a isso.
Tem outro ditadozinho, né? Popular, perverso, né?
Perverso.
Que diz, não se meta em briga de marido e mulher.
É.
E nessa historinha, muita gente vai cometendo seus delitos e os vizinhos não denunciam.
Ficam calados. Ninguém,
todo mundo fica calado.
Até que alguém morre esfaqueado.
Luiz, enquanto você está fazendo isso aí, tem só um lembretezinho aqui nesse bloco, se você me permite.
Pois não.
Né? Essa agressão, ela não começa logo com a física. A agressão, ela começa com a psicológica.
Sim.
Em casa, com aquele clima, ele sempre dizendo coisas que coloca ela para baixo, vai, ela vai aguentando e isso vai avançando. Se você não toma nenhuma posição, não conversa, não trata do assunto, a tendência é isso ir crescendo, né? Vai até chegar na física, até chegar na morte. E eu converso muito com algumas delas. Você está deixando, você vai deixar, que a próxima vez que ele fizer isso, já vai ser diferente. Depois você já vai estar numa situação, se você não toma uma posição, a gente já vai saber notícia ruim. Então vamos entender que começa com esse desrespeito em casa, né? Na vida doméstica, né? Sem essa afetividade construída, sem esse respeito ao outro, né? Com palavras que vai machucando, que vai diminuindo ao outro, e isso aí vai avançando até chegar no...
Eu recordei agora daquele poema que eu esqueci o autor, e também não sei no dizer crime. Literalmente, mas é da primeiro entrar, invadir o nosso jardim e destruir nossas flores. Depois entraram no nosso quintal e mataram nossos cachorros, né, e gatos. Depois, até que finalmente, primeiro, aí depois chegaram, nos bateram e ficamos calados, não dissemos nada. Até que finalmente alguém arrancou os nossos olhos, cortou a nossa língua e já não poderíamos mais falar. Né? Algo nesse contexto, eu não estou dizendo literalmente o texto, mas é nesse sentido.
Bom,
então é isso, as mulheres vão aguentando, até que finalmente ocorre algo mais trágico. Né?
E encerrando aqui, 54% conhecem uma mulher que já foi agredida pelo parceiro em todas as classes sociais. Tá? Deixando bem claro isso. no caso, vergonha e medo de ser assassinada são percebidas como as principais razões para a mulher não se separar do agressor, e metade da população considera que a forma como a justiça pune não reduz a violência contra a mulher, e eu concordo com isso. Apesar da Lei Maria da Penha, ainda é preciso avançar bastante com relação a isso. E para concluir aqui, a realidade no caso é também não muda o tratamento destinado aos agressores, classificados como loucos e antissociais, quando na verdade são o contrário. São homens perfeitamente inseridos em uma sociedade que não dá o menor valor à vida das mulheres.
Sucupira, é isso aí. Se me permite, uma outra questão.
Que, pra gente bem terminar rápido, esse bloco.
Uma outra questão, professora, que entra a exploração, né? Eu tenho ali, por exemplo, na paróquia do Prado, a casa de acolhimento, que funciona há mais de 20 anos, acolhe pessoas para oferecer um jantar aos pobres, os moradores de rua. É incrível a quantidade de mulheres que frequenta, acompanhadas de filhos, de crianças, sem companheiro, sem o marido, sem o pai das crianças. E eu costumo normalmente perguntar: onde é que está o pai? Não, foi embora, padre, arranjou outro, isso, aquilo, outro. Então o número de mulheres responsáveis pela família, a criação dos filhos e o sustento deles é enorme. Mas o mais dramático é perguntar: e ele não paga a pensão? Não, padre, eu nunca nem fui atrás, eu não sei, eu não tenho orientação, eu não posso, se eu fizer isso ele vai me matar, isso, aquilo, outro. Então ela fica com vários filhos dentro de casa, sustentando a peteca, não é? E o cara por aí, solto, de boa, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum senso de paternidade. Então, eu acho que inclusive a justiça brasileira, a OAB, os órgãos, eu já procurei até alguns advogados, quem sabe a gente criasse uma espécie de escritório de assistência jurídica gratuita que pudesse oferecer a essas mulheres um suporte para que elas exijam aquilo que é um direito delas e dos seus filhos, né? Que é a pensão alimentícia.
Nada mais do que justo.
Prevista na lei.
Com certeza. Bom, são 12 horas e 40 minutos, você está na 98.9, Jornal FM, esse é o programa Diálogo, eu sou Luiz Cupira e hoje nós estamos conversando sobre feminicídio e homofobia. Meus convidados, a professora Cida Albuquerque e o padre João Batista, que também é psicólogo de formação. Nós vamos a um rápido intervalo, obrigado vocês todos pela audiência, a gente volta já já.
Diálogo com Luiz Cupira, volta já. Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, Centro-Sul. São 12 horas e 45 minutos. Você está na Rádio Jornal. O tempo passa rápido mesmo, né? Mas vamos correr para a gente entrar no segundo tema do nosso diálogo, que é homofobia. Na realidade, isso nós temos mais ou menos 552 mortes por ano. E eu estava vendo aqui um dado que me deixou bem preocupado. Enquanto o Disque 100 anotou 529 denúncias de assassinato entre 2011 e 2018, o Transgender Europe informou 1.206 homicídios de transexuais e o GGB registrou 2.687 mortes. O especialista, no caso, que pesquisou, somou todas as mortes registradas pelo GGB, principal grupo LGBT do país, de 1973 até 2011, quando o grupo contabilizou 3.605 pessoas assassinadas por homofobia naquele período. Ao todo, nesses 55 anos, foram 8.027 assassinados. Então você imagina que existe não só uma relação de preconceito, mas existe uma relação de ódio também. E eu imagino muitas vezes que a pessoa que mata um homossexual, muitos deles, já ficou inclusive constatado com algumas pesquisas, que não são todos, mas são muitos, tem uma homossexualidade reprimida, e ele é quando eu digo que o oprimido se torna um opressor, não
é,
padre?
É aquilo que psicologicamente é muito explicável, é a tentativa de eliminar no outro aquilo que você não aceita em você mesmo, né? Então isso é algo muito evidente. Em muitas situações as pesquisas já mostram isso. Mas eu gostaria de acrescentar, Sucupira, que esse relatório mundial da Transgender Europe, ela mostra que entre 2016 e 2017, o levantamento foi feito em 71 países com esse número de assassinatos de homossexuais. E 52% destes assassinatos foram praticados no Brasil. Significa, os outros 70 países são responsáveis pelos 48%.
Ou seja, podemos dizer que é uma homofobia nesses países, é algo que é relativamente pequeno, né?
Em relação ao Brasil.
Apesar de toda morte é realmente
condenada. A situação do Brasil é alarmante. É isso que as pessoas precisam levar em consideração em relação ao crime praticado contra os homossexuais. 52% das mortes contra homossexuais, assassinatos de homossexuais no mundo, são no Brasil. É o país que mais mata homossexuais. A cada 16 horas, um é assassinado. Sem contar os casos dos que são violentados, explorados, etc. Né?
Assim como a mulher que também sofre violência, e no caso acaba morta por conta dessa opressão, nós temos também as pessoas que se descobrem não querendo, não podendo admitir, ou não conseguindo admitir, que eu acho que esse é o pior drama que tem, a pessoa chegar e dizer assim, cara, eu não gosto da mesma coisa que a grande maioria das pessoas do meu sexo gosta. Ou seja, eu não sou um homem e não gosto de mulher, eu gosto gosto de outros homens. Cara, e aí você olha e diz assim, a mulher diz a mesma coisa. Eu acho que esse é o pior drama que a pessoa vive. Eu acompanhei esse drama de perto, inclusive na família. E eu sei como isso dói, como isso machuca, como isso é a pior parte. É a hora de você verbalizar. O sofrimento é muito grande. E muitas dessas pessoas entram em depressão e se matam. Outras, inclusive, quando assumem na rua, mas em casa não, e a família desconfia, mas não quer admitir, eles acabam sendo vítimas, no caso do crime que aconteceu, um crime que aconteceu aqui, perto da Suaçurana. Aquele crime ali, boa parte dos envolvidos eram gays. E você, sim, você tem a sensação de que essas pessoas foram buscar o quê? Apoio em grupos que aceitam qualquer tipo de pessoa em troca, sabe lá Deus, do quê? E essas pessoas acabam envolvidas com drogas, acabam deprimidas. Aí eu pergunto, é esse o destino que nós queremos para os seres humanos que têm coragem de verbalizar sua opção sexual?
Olha, eu em sala de aula, eu acho muito bacana, porque meus alunos, minhas alunas, elas ficam muito à vontade para conversar comigo. E um dia eu vi uma aluna minha chorando. E aí fiquei com ela no intervalo e ela tinha acabado de receber uma notícia de que o irmão havia dito à mãe, né, assumido perante a mãe e o pai, que era homossexual, e ela estava abalada com isso, né? Aí eu olhei assim para ela e disse, mas esse aí é o motivo do teu choro? Desse desespero que você está, é por isso? Porque teu irmão assumiu isso? Ah, Cida, mas é um absurdo, né? E aí eu conversei com ela e eu disse, eu pensei que tu estava chorando porque tu tinha recebido uma notícia de que teu irmão estava com câncer. Teu irmão tinha sofrido um acidente, teu irmão estava na UTI, já morrendo, mas porque ele assumiu a sua sexualidade, que isso deveria estar doendo nele muito tempo, que há muito tempo que ele tinha vontade de conversar. Tu imagina quantas noites, quanto tempo esse menino ficou ali se escondendo, né, para poder isso não aparecer, sofrendo muito, sozinho.
Não é
e
fácil.
Ele agora teve a coragem de dizer, eu vou enfrentar isso aqui, vou dizer que eu não aguento mais. Quando eles não aguentam mais, eles vão para o suicídio. Nós temos essa parte aí da violência que cometem com eles, mas nós temos também a violência que eles sofrem por não poder assumir, e aí eles não aguentam e se suicidam. Né? Quantos que a gente diz, mas um menino de 16 anos se suicidou? Porque ele ficou com medo, alguém ameaçou contar para a família a vida dele, que ele está, né, tendo na escola ou em algum canto, e ele não quer enfrentar a família. Então, primeiro, eu acho que a família, nesse momento, quando percebe que isso acontece, é preciso acolhê-lo, é preciso cuidar, porque, independente da opção sexual, ele é um ser humano, ele é um filho, ela é uma filha, é uma irmã, que precisa, naquele momento, de todos os cuidados para que ele possa superar esse conflito, que não é pequeno, que ele tem diante dele, né, e diante do que ele vai enfrentar na sociedade. Todo mundo vai olhar para ele diferentemente, como também o medo de decepcionar o pai e a mãe. A mãe esperou. Teve outra situação, foi de uma pessoa que eu convivi, que ele apanhou sem roupa no muro do pai, né, até sangrar o corpo, porque ele tinha assumido a sexualidade dele.
Como se surra fizesse como o cara voltar a ser homem ou voltar a ser mulher. Surra não resolve, e bater pior, não resolve, só vai piorar. Essa dor que ele vai sentir, que é interior, que é uma dor, que eu chamo, digo o seguinte, que é uma dor que nunca passa.
Nunca.
É uma
nunca
dor que não tem remédio que cure, a não ser falar e ser aceito. Essa pessoa ainda ela vai sentir uma dor física, um castigo físico por algo que ela não consegue, que cientificamente já se comprovou que não é vontade da pessoa de ser gay. A pessoa nasce assim. Ela vai. Tanto é que os meus filhos, quando nasceram, perguntaram: é homem ou mulher? Eu disse: quando crescer, decide. Eu quase apanhei por causa disso. E o pessoal pensava que eu estava brincando. Eu estava falando a verdade. Porque eu não posso chegar e dizer assim: nasceu homem, nasceu mulher. Mas quando crescer, eles vão decidir sobre a sexualidade dele. E ela terá que ser respeitada. A família precisa entender disso. Ela precisa assimilar isso. Ela precisa baixar os velames do preconceito e começar a perceber que o mundo não é só um mundo só de homem e mulher. Existem várias formas de amar. E toda forma de amar, eu costumo dizer, vale a pena e tem que ser respeitada. Desde que ela não seja doente, que ela seja uma forma de amar pura, ela vale a pena ser respeitada. Eu penso que isso sim é algo. Deixa eu dar só um alô aqui pro pessoal. Um alô a Dalvirene Gomes, a Darriele agora está ouvindo também a gente, e todas as outras pessoas que estão nos ouvindo. Como eu disse, esse é o primeiro programa, né, que a gente está fazendo sobre o tema. Também um alô para minha doce e bela Jamile, que está lá com certeza me ouvindo, a mulher que me aguenta também, né, ou seja, que, a mulher que eu amo, e a dona Lara Sucupira, que é a minha filha querida, que eu amo também, um beijo para ela, Marília também, que agora que veio fazer parte também da nossa família, que ela disse que é Marília Sucupira, tá, e todos os meus amigos gays. Eu quero mandar esse abraço a todos os meus amigos gays. Tenho vários, tenho muitos, conheço vários deles. E ouço e converso com eles. Tenho grande respeito e admiração por todos aqueles que lutam e que estão batalhando para obter o seu lugar de respeito no mundo, nesse mundo maluco, cheio de preconceito, cheio de ódio e com pouquíssimo amor, quando não deveria, quando nós temos um exemplo de amor pleno que se chama Jesus Cristo. Que ele, com certeza, isso realmente precisa ser levado em conta. Padre,
eu começo esse assunto dizendo exatamente a partir do que você falou no final. A postura de Jesus Cristo. É aí onde está o nosso referencial maior. Qual a postura de Jesus que a gente descobre lendo os evangelhos, né, conhecendo a tradição cristã mais genuína, qual a postura de Jesus com as pessoas? Independente de suas condições de vida, de seu comportamento, seja do que for. Nunca Jesus apoiou, nunca Jesus estimulou, e em suas palavras não há um pequeno acento no que diz respeito ao ódio e à eliminação das pessoas que porventura sejam consideradas diferentes. Então aqui está, ao meu ver, o ponto de partida. E se a gente vai olhar, conhecer mais a fundo o evangelho, existe uma profunda hierarquia também moral, de valores, etc. E o maior valor, né, o supremo valor para Jesus do mandamento novo que ele colocou foi: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso está acima de tudo. Ele mesmo disse: isso resume toda a lei e os profetas. Então isso aí está, ao meu ver, Sucupira e professora Cida e ouvintes, o paradigma. E pegando agora mais recente, para não fazer um resgate histórico de tudo, seria impossível. Mas pegando mais recente, vamos pegar o Papa Francisco, né? Qual é a postura do Papa Francisco? E é interessante que ele não é um homem de grandes discursos, mas é um homem de grandes gestos. Porque os gestos sinalizam. Eu gosto quando Dom Edson diz uma coisa a nós padres, ele diz assim: olha onde o bispo está e olha o que o bispo faz. É onde, para onde deve ir a igreja, né? Porque o bispo é aquele ponto de referência da unidade, é o pastor e tal. É assim a gente deve fazer em relação ao Papa, o bispo de Roma, como ele mesmo se descreve. Olha onde vai o Papa, olha os lugares onde ele anda, olha com quem ele faz as refeições, olha que gestos ele faz. E aqui o resgato, então a partir daí, né, professora Cida, a gente sabe qual é a inspiração que move o Papa Francisco. Então, no início de 2015, o Papa Francisco recebeu em sua casa, lá no Vaticano, na Casa Santa Marta, a visita do transexual espanhol Diego Neria e de sua companheira Macarena. A história de vida de Diego tornou-se conhecida a partir desse encontro com o Papa, porque deu mais repercussão, claro, mostrando o preconceito terrível e atroz que muitos transexuais sofrem, bem como a necessidade de enfrentar esse preconceito. Quando o Papa foi também a um presídio na Itália, ele fez uma refeição na companhia de presos transexuais na sua mesa, fazendo refeição com eles, né? Como Jesus também sentou-se à mesa com todos. Nos Estados Unidos, eu estou citando aqui episódios, nos Estados Unidos ele recebeu, lá na Nunciatura Apostólica, um antigo aluno dele, que é o seu amigo, um gay, Iaio Grassi, com o seu companheiro namorado. Grassi já tinha apresentado o companheiro ao Papa 2 anos antes. Este relacionamento nunca foi problema na amizade entre Grassi e Francisco, e os exemplos mostram mais do que 1000 palavras qual deve ser a postura nossa de cristãos e, acima de tudo, de seres humanos.
Bom, infelizmente está faltando 3 minutos para acabar o programa.
O programa?
Já está acabando.
Ainda bem que eu disse a coroa do...
É, eu acho que hoje você fechou o diálogo. Você fechou o diálogo. Não, acho que agora não tem mais nada o que a gente possa dizer a respeito do amor, né?
Mas só uma última coisa assim, que é... Além de todas as discussões doutrinais, morais, científicas, etc., está o princípio fundante, dignidade da pessoa humana. Ninguém, absolutamente nenhuma pessoa humana pode ser abusada, expulsa de casa, explorada, discriminada ou violentada por causa do seu comportamento sexual. Isso precisa ser algo claro na cabeça de todos nós. E nós vivemos uma cultura diferente. Infelizmente, até das autoridades maiores do país, até a outras autoridades menores e até de grupos, muitas vezes religiosos ou políticos, a gente assiste a uma tragédia de discursos de ódio e de discriminação, e isso precisa ser destruído.
Recentemente a gente está vendo aqui que é o jornalista vencedor do Pulitzer e do Oscar de melhor documentário, Glenn Greenwald, que desnudou pra gente o lado que ninguém queria ver da Lava Jato, infelizmente, né, que hoje se chama Vaza Jato, o escândalo. É casado com um brasileiro chamado Davi Miranda, mora no Brasil, para nossa sorte. É um casal gay que adotaram 2 crianças. E ele foi perseguido não só por estar fazendo jornalismo, puro e simples jornalismo investigativo, mas também principalmente por ser gay. Isso é ridículo. O nosso país, como o senhor disse, 51% das mortes do mundo de gays é aqui. Nada diferente da índole de boa parte do povo brasileiro de tratar pessoas dessa forma. Professora Cida, rapidamente suas considerações finais. Falta 1 minuto para terminar o programa, infelizmente.
Que delícia essa conversa, né? O assunto é um assunto triste, mas a gente consegue aqui trazer para o ouvinte, com a ajuda do Luiz e todo o padre aqui, um assunto que a gente coloca no, né, um debate para que todo mundo perceba a dimensão, né, da discussão. E eu queria, assim, de antemão, chamar a atenção para o nosso avesso. Eu vim com essa palavra na cabeça. O nosso avesso são as coisas que a gente não gostaria que o outro visse, né? Mas esse avesso precisa ser conversado. Nós precisamos conversar sobre ele com outras pessoas, ter as pessoas da nossa convivência, para que a gente possa conversar sobre essas coisas que a gente mesmo tem dúvida ou que a gente não aceita de nós mesmos. E acho que é isso daí, padre, que vai nos ajudar psicologicamente a enfrentar, viu, Luiz?
Merece toda outro programa, só essa discussão.
Toda essa problemática.
Ah, sim, com certeza.
Então, eu tenho o meu avesso que eu preciso dividir com o Luiz, com o padre, para que a gente possa melhorar, fazer esse avesso ficar mais bonito, e assim a gente ajuda na destruição desses preconceitos que tem aí, dessas coisas que estão prejudicando a vida das outras pessoas.
Rapidamente,
então,
padre.
Eu quero agradecer imensamente, né, a oportunidade de estar aqui, e que a gente venha continuar debatendo esse assunto, porque não se esgotou, viu?
Não
se esgotou, tá longe, se esgotou.
Só o começo. Padre, muito obrigado pela sua presença, suas considerações finais.
Agradecer a você, Supiro, pelo convite, pelo bom programa de qualidade, com temas relevantes. Agradecer a professora Cida, que eu estimo muito e admiro pela tremenda competência e pelo perfil militante que ela tem. Agradecer a Rádio Jornal. E dizer, fazer só um registro final, a minha solidariedade ao jovem Anthony, que foi o último aqui de Iguatu que a gente tem notícia, que foi barbaramente espancado na saída de uma festa recentemente. Minha solidariedade a ele, a sua família, a outro jovem que eu não sei agora o nome, que eu vi um vídeo na internet, que também nos últimos 15 dias foi...
Um dos casos foi elucidado já.
Ali próximo da rodoviária, isso, né? E quero dizer que a sociedade de Iguatu precisa reagir com veemência. O doutor Leidomar, promotor, está cobrando das autoridades.
Isso, ele inclusive mandou uma recomendação, inclusive o doutor Leidomar ficou de vir ao programa, infelizmente não pôde vir, mas na próxima eu trarei, ele virá aqui e nós poderemos inclusive detalhar sobre essa parte criminal com relação à homofobia.
Perfeitamente. Um grande abraço, muito obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui e quantas vezes for preciso, estarei à disposição. Um
abraço a Leonel Teixeira, ao Raimundo Alves, que diz que tem que respeitar o ser humano, os gays são os melhores filhos, os melhores amigos, estudo comprovado. Bom, gente, esse foi o diálogo desta semana. Eu sou o Luiz Sucupira, agradeço demais a audiência de vocês. Vocês poderão depois, quem pegou o programa do meio para o fim, vai poder baixar esse programa na minha página, no luizsucupira.com.br, em podcast, e ouvir quando e onde quiser. Luiz Sucupira, programa Diálogo 98.9 MHz. Diálogo se constrói com informação e respeito.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.